Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.
Oito de março é o Dia Internacional da Mulher. Um lembrete poderoso que a luta das mulheres vai além de um dia para celebrar. É sobre reconhecer o papel da organização, da união, da troca de saberes, de ancestralidade, mas também um olhar para frente, de construir novos caminhos. Uma construção coletiva por igualdade e justiça. Desde movimentos sociais até ativismo, a voz coletiva das mulheres tem desafiado a norma. Uma voz coletiva cheia de indivíduos, cheia de caminhos que começam diferente. O que hoje a gente já pode chamar de patriarcado, machismo, de dominação branca, é graças à luta e à voz dessas mulheres. O impacto da luta das mulheres, é claro, chega também ao campo, porque de lá mesmo é de onde sai muito dessa luta, onde a força da agroecologia tem sido uma ferramenta poderosa de resistência e autonomia, uma solidariedade, uma rede que vem desafiar constantemente o agronegócio, o modelo agrícola dominante e dominado por homens, cultivando alimentos e também a luta. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Cantos do Sabiá, o seu podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. E hoje falamos dessas lutas de feminismo, agroecologia e a solidariedade das mulheres da agroecologia. E para falar disso, que hoje convidamos para o nosso papo, Maria Verônica de Santana, mulher negra, agricultora assentada, agroecológica e educadora popular feminista. Verônica compõe hoje a diretoria do Centro Sabiá, na cadeira da presidência. Verônica, muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, João. Obrigada a todas, todos e todos que em algum lugar, em algum momento, uma parte do dia vai estar nos ouvindo, né? E obrigada por essa apresentação aí. Linda. Gostei.
Olha, Verônica, hoje a gente inclusive vem falar dessa data que acabamos de passar, que é o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Qual a importância de um mês como esse dedicado ao debate da mulher, do espaço da mulher e dessa voz ativa na construção dessa luta, né, Verônica?
Então, primeiro que a gente ter passado do dia 8 de março não nos traz nenhum tipo de prejuízo a essa nossa conversa.
A luta não está vencida, né?
Não está vencida. E a luta se faz todos os dias. Perfeito. Tendo, né, o 8 de março como esse dia de referência, mas há muito que as mulheres têm, né, se valido de todo o mês de março.
Sim, sim.
Para pautar, né, nossas lutas e pautar nossas agendas, porque um dia realmente não é suficiente. Então, primeiro dizer isso, que o mês de março, então, é esse mês de referência que a gente traz muito forte do que são as nossas lutas.
Uhum.
E as nossas lutas é realmente o que a gente faz no nosso dia a dia, de superação das desigualdades, de superação, né, desse sistema, que é um sistema que só causa, né, violência, uhum, e desigualdade para as mulheres, que dificulta todos os dias nós mulheres o acesso a todos os bens, aos serviços, ao emprego, à renda, à terra. Então, nesse 8 de março e nesse março, é como que a gente se junta para gritar todas de uma só vez, né? Então, é esse grito que a gente une nesse mês de março.
Muito importante, Verônica. Inclusive, a gente abre o programa falando dessa luta, né, das mulheres do campo contra também mesmo esses sistemas de produção que envenenam, tiram a autonomia, se impõem no campo, como é, por exemplo, o agronegócio. Você acha que pensar esses modelos de produção entre agroecologia, agronegócio e vivência, né, Verônica, também é pensar em protagonismo e no espaço que a mulher tem?
Olha, Eu vou falar desde uma mulher que se auto-organiza no movimento, né, movimento da mulher trabalhadora rural aqui de Sergipe, mas que também é um movimento que se vincula com o movimento das mulheres do Nordeste. Né? Então, primeiro dizer assim, que o Nordeste é esse território que ele é protagonizado por mulheres. Né? É um território que, pensando do rural, é o território que a gente tem resistido e existido a partir da nossa ancestralidade. É um território, né, de população negra, indígena, e a gente também aprendeu a fazer luta a partir também dessa nossa ancestralidade, que é defender dos nossos modos de vida, mas é também fazer a luta com muita alegria, né, com muita poesia, com muita, tudo essa, trazendo essas expertises que a gente tem a partir do Nordeste, né, de construir das nossas estratégias de luta para trazer, né, para fortalecer esse nosso protagonismo. Outra coisa que eu acho importante de dizer é que, historicamente, também esse território, como um território excluído dos vários projetos do dito desenvolvimento capitalista, muitas das políticas não viam esse território como possibilidade.
Sim.
Né? E as mulheres ficam nesse território e as mulheres desenvolvem suas estratégias e mostram que é possível viver nesse território, que é a vida nesse território, mas que também muito que a gente conhece hoje dos modos de vida, da biodiversidade, das plantas, dos animais, que hoje a gente pode usar nas nossas resistências ou até mesmo na nossa construção da agroecologia, é muito a partir, né, dessa produção e desse modo de vida das mulheres, né, que conservam isso ao redor da casa, nos seus quintais, e são também as primeiras a dizer não a esse modelo que a gente nunca se sentiu incluída. Então, dizer que esse é realmente um território que é protagonizado pelas mulheres a partir de suas estratégias também de resistência e de vivência nesses territórios.
Eu achei muito legal que você trouxe logo o cordel, a poesia, porque às vezes a gente esquece que isso também é estratégia, né? Isso também é cultura, a cultura se mistura à própria luta, né? E que isso vem de trás, né, Verônica?
Isso vem de trás, isso é uma herança, e é muito difícil a gente estar numa roda de mulheres para uma não puxar um verso, não puxar uma poesia, né? De ter isso muito forte. É da nossa cultura, é muito forte nosso Nordeste, e a gente usar isso também como uma estratégia de nos fortalecer e de nos encontrar, né? Essa também é uma forma que a gente se encontra. Então, a gente pensar que, mesmo falando aqui do Nordeste como território, e a gente sabe que a partir dos biomas, a partir dos estados, a partir dos vários,
né?
É diferente. Mas onde é que a gente se encontra?
Isso.
Acho que a gente se encontra exatamente isso, na nossa ancestralidade, nos modos de fazer, né? E a cultura, a poesia, ela é muito forte.
E olha, uma das questões que sempre atravessam a luta das mulheres, né? E sobretudo a mulher do campo, que é até muito importante isso que você fala, porque não é um monolito, não é um bloco. As mulheres são iguais no campo. Mas isso também é importante para entrar na discussão, porque em todas essas especificidades, as mulheres acabam trabalhando dobrado, muito mais pesado, porque tem os seus trabalhos invisibilizados, né? Como é o trabalho da casa, muitas vezes, como é o trabalho de cuidar de filhos, muitas vezes. Então, isso também entra nessa discussão feminista e também da representação da mulher no campo, né, Verônica?
Sim, então, eu acho que esse é um grande ganho que a gente tem a partir do movimento de mulheres. De quando traz para a agenda, né, política, os nossos modos de vida e os nossos fazeres, a gente traz também a discussão sobre o trabalho do cuidado e o trabalho reprodutivo.
Perfeito.
E depois a gente vai ganhar muito nesse debate que a gente vai chamar, né, da economia feminista, ou quando as mulheres negras também em movimento constroem também do que são a contribuição das mulheres negras, né, nessa questão do trabalho reprodutivo e do trabalho produtivo, e dizer que, na verdade, não existe essa separação, né, do trabalho reprodutivo e do trabalho produtivo. Isso só foi criado para nos colocar no lugar, né, do privado, no lugar da casa. E aí a gente vai e diz, olha, se não fosse esse trabalho, não existiria vida. Então, esse é um trabalho que ele é responsável pela reprodução da vida. Mas que é um trabalho que tem que ser feito, que a gente faz, que a gente está dizendo que, não, que nós sozinhas não damos conta, porque a gente tem um limite, né, humano, do tempo, das nossas energias, que se a gente ficar o tempo todo dedicado a esse trabalho, a gente não consegue avançar na nossa vida também política, na nossa vida pública, mas ele é trabalho, não é ajuda, não
isso,
é
perfeito.
A missão de ser mulher, né, ou de ser mulher ou de ser menina, não é tarefa da mulher. Então, por muito tempo, esse trabalho foi visto como uma missão de ser mulher.
É natural,
cuidar,
né?
Cuidar da casa, é muito naturalizado, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do roçado. E essa coisa do cuidar do roçado é bem interessante a gente trazer, porque por muito tempo também o cuidado ao redor da casa, o cuidado do roçado, o cuidado com a água, de buscar água, de fazer a gestão da água, sempre foi visto como uma extensão desse trabalho do cuidado, né? E aí a gente, mas esse trabalho é trabalho, ele é um trabalho também produtivo. Então, eu acho que o grande ganho que a gente traz para a sociedade, para debater, é de dizer que, na verdade, é trabalho, e a gente pode até separar ele para a gente discutir, mas ele não existe separado.
Perfeito.
Né? Então, nós mulheres estamos também pautando também essa questão de visibilização do que é esse nosso trabalho. E dar nome é muito importante, né, João?
É
dar
isso,
nome.
Exatamente.
Trabalho do cuidado, trabalho doméstico, trabalho com roçado, dar o nome aos trabalhos, ele é muito importante. Porque quando a gente dá nome, a gente consegue se enxergar nele.
Deixa de ser invisível, né? Tanto para as mulheres como para os homens também. É uma discussão que precisa estar em todos, em todas.
Toda a sociedade, porque é uma responsabilidade e uma atribuição que deve ser de toda a sociedade. Deve ser dos homens e das mulheres, mas também deve ser dos governos, deve ser do Estado, né? Também que tem que ter as condições de possibilitar a gente também ter um espaço para fazer outros trabalhos. Então, muito do que impede a gente também avançar na nossa autonomia econômica, na nossa autonomia financeira, está ligado com esse tempo que a gente dedica, que é muito tempo ao trabalho do cuidado, ao trabalho reprodutivo. Então, nos sobra muito pouco tempo para cuidar da nossa autonomia. Mas esse também é um trabalho, é um modo também, João, que ele é muito responsável também pelas próprias condições de violência, nós mulheres, né? Então, pensar de que o excesso desse trabalho já é uma violência, mas como esse trabalho é um trabalho que ele é feito no privado da sua casa, né, é o que nos possibilita também a ficar num ciclo permanente de violência, de não sair, de não denunciar, de não fazer os entendimentos daquilo que a gente sofre é violência, ou até mesmo quando a gente trabalha e aí quando vende o feijão, quando vende o milho, quando vende uma galinha e não tem autonomia sobre aquele recurso, isso também é violência. Uhum. Então, entender que como a violência ela se dá principalmente no espaço privado da casa, então a gente precisa também, né, sair desse espaço privado da casa. E isso tem sido dito muito pelas mulheres que estão em movimentos, nos vários movimentos, sim, que o maior avanço, na verdade, das mulheres rurais é exatamente isso. Tirar as mulheres do espaço privado e colocar na roda. A roda é o espaço público, a roda é o espaço do debate, é o espaço da escuta, é o espaço onde a gente se fortalece a partir das nossas histórias. Então, sair do espaço privado e ir para o espaço público, que para a gente, o primeiro espaço público é a roda, é estar entre nós, ele é muito libertador, é fantástico, né? Então, eu acho que o principal avanço dos movimentos auto-organizados de mulheres é exatamente isso, romper com o espaço privado.
Uma coisa que eu acho muito legal em tudo que você trouxe até aqui pra gente, Verônica, é trazer essa organização e a importância de se organizar, né, Verônica? Falar de movimentos sociais, falar da luta política, da luta individual, mas também muito coletiva em muitas vezes, né? Você fala da importância do governo e, é claro, está sempre possibilitando isso também, mas é muito importante a gente reconhecer a luta popular nisso, né? Verônica, como é que você acha que a agroecologia, essa agricultura urbana, inclusive essa luta das mulheres assentadas, tem para a gente enfrentar esses desafios específicos enfrentados pelas mulheres, como acesso à terra, recurso e mesmo também as tecnologias?
Sim, veja, agora eu vou tirar um pedacinho para falar aqui, daqui desse território de onde eu estou falando. Então, eu estou falando hoje, dia 5 de março, que hoje faz 34 anos que a gente chegou nesse território, que é o assentamento Vitória da União, que onde eu vivo, eu e mais duas irmãs, e, né, pelo menos hoje tem cerca de 150 famílias que vivem aqui nesse assentamento, que fica no litoral sul de Sergipe. Uhum. E aí dizer que minhas irmãs, minha família, tivemos nossa vida transformada a partir do momento que a gente acessou um pedaço de terra. Então, eu sou bisneta, neta, filha de agricultores, né? E no caso dos meus pais, agricultores sem terra. Uhum. E aí, então, eu sou uma agricultora, herdo isso da minha mãe, das minhas avós, mas eu entendo que hoje a gente ressignifica muito do que é ser agricultura, né? Do que é ser uma agricultura familiar. Então, eu tive, pegando o meu exemplo, tive minha vida transformada a partir do momento que eu acesso um pedaço de terra. Uhum. E acessar esse pedaço de terra vem de uma luta de ocupação de terra, de luta pela terra. A partir do momento que a gente acessa um pedaço de terra, aí outras lutas vêm junto para a própria resistência dessa terra, mas também muito ligada à organização das mulheres, ou seja, também discutindo o papel das mulheres na construção do assentamento. E aí, muitos questionamentos também nessa vivência, a partir também das mulheres, porque nós mulheres queremos viver nessa terra, mas a gente quer viver com muita dignidade, a gente quer viver acessando várias políticas, e a gente pensa na educação dos filhos, pensa na questão da saúde, pensa numa série de coisas, e a gente então não se identifica com esse projeto de produção que ele é pensado inicialmente aqui da nosso assentamento a partir da monocultura ou da, sim, produção de laranja. E a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente começa a se encontrar também com outras pessoas também que estão fazendo esses questionamentos, que estão fazendo diferente, e a gente traz, então, a discussão da agroecologia. E para a gente aqui discutir a agroecologia é discutir todo o nosso modo de vida, mas também discutir toda a forma de organização do assentamento. A convivência em comunidade, a convivência da agrovila, o combate aos agrotóxicos, a pensar primeiro na alimentação, pensar nas crianças. Isso foi uma coisa muito forte no início do assentamento, onde a comida era muito pouca, né? E aí sempre pensando primeiro nas crianças. E isso a gente vai desenvolvendo o sentido da agroecologia, que é o sentido de discutir a própria vida e a própria dinâmica na comunidade. Mas pensando que se a gente está pensando num modo diferente de produção, quem são as pessoas que estão sendo, que vivem em situação de mais desigualdade? Pois é. Então, as mulheres, né, nós mulheres estamos numa situação de mais desigualdades, né, depois a juventude está numa situação também de muita não participação ou de não serem, né, muito ouvidas na comunidade. Então, de inserir essa juventude, né, nas discussões, inserir essa juventude na comunidade, isso é um desafio que não foi uma coisa lá atrás, né, isso é um desafio permanente, é uma coisa que a gente constrói no nosso dia a dia. E aí a gente percebe de como, quando a gente tem processos participativos, processos auto-organizativos, é diferente a comunidade, como a comunidade se organiza de forma diferente.
E mas também como nós mesmo, né?
E participe, como nós mulheres também vamos ter uma fala diferente. Uhum. Então a gente vai dizer, a agricultora não é aquela coitadinha, aquela desinformada, aquela que precisa ser beneficiada. Não, nós somos pessoas que reivindicam sua cidadania, que luta, que protagoniza, que constrói também, transforma esse nosso espaço, e a agroecologia tem se tornado também essa ferramenta também de a gente se unir a outros movimentos, se unir a outras mulheres, e nessa discussão de se unir a outros movimentos e discutir e outras mulheres, vão também trazendo elementos para essa nossa argumentação. Uhum. E percebendo no nosso dia a dia algumas artimanhas que é própria do capital, que é própria do racismo, que é própria do machismo, que às vezes nos passa despercebida, né? Então, quando a gente está em movimento, quando a gente está entre as mulheres, a gente vai melhorando essa nossa visão e essa nossa leitura de mundo. Então, uhum. As artimanhas, né, todas ficam mais difíceis de não serem vistas, né? E aí, lógico, né, tem as reações, e as mulheres reagem, as mulheres discutem. Isso, às vezes, também não é tão pacificado, né? Mas faz
Mas
parte,
faz parte né? exatamente, do processo. Né? Que importante. Parafraseando a luta, é no semiárido que a vida pulsa e é na força das mulheres que a luta reside. E a gente vai falar muito mais dessa luta já já, porque a gente faz uma pausa agora. Fica aí! Que o nosso programa volta já com mais Luta das Mulheres no Março das Mulheres.
Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derruba árvores, sem reflorestar, é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a Caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.com. .org.br.
O tempo está passando e o cronômetro da violência contra as mulheres continua a contar.
Você sabe como denunciar a violência contra as mulheres?
A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.
Dê um basta na violência contra as mulheres.
Ligue 180.
Uma campanha do Centro Sabiá.
Estamos de volta e a gente segue aqui conversando com Verônica Santana. Hoje, nosso assunto é o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Solidariedade e as Mulheres da Agroecologia. Verônica, recentemente você esteve na produção do texto da plataforma Genderit, né? Tecnologias digitais a partir do chão que pisamos. Que bonito! Que é o Fuxicos entre o feminismo digital e os feminismos populares latino-americanos. Um texto coproduzido por Iana Moura, Olívia Bandeira e você. Você pode falar um pouco desse texto e até essa discussão bem importante da luta pela terra aqui fora, no mundo offline, mas também dentro de redes?
Então, primeiro, obrigada, João, por trazer essa nossa produção e esse nosso texto. Esse foi um texto que a gente construiu, a gente gostou muito de construir, pela forma que a gente construiu, e a gente debateu ele muito e construiu ele muito a partir do online. Uhum. Né? Mas foi muito a partir das nossas reflexões, muito depois da pandemia, uhum. ou próprio durante a pandemia. Então, é importante dizer, primeiro, assim, que esse desafio de fazer movimento, de fazer discussões, de trazer o feminismo dentro das redes sociais, ele sempre foi muito grande, porque as redes sociais se tornou um território também de muito ódio, né? De muito discurso de ódio, muita misoginia.
E da pandemia para cá mudou muito, não foi, Verônica?
Exato. E aí foi um lugar que muitas de nós mulheres nos afastamos, porque a gente começou a sofrer violência de pessoas que a gente sequer sabe que existia no mundo, né?
Coisa,
e aí a gente ficou com muito medo. Essa é uma questão. E aí, quando veio a pandemia, a gente viu que não dava mais para a gente não se aproximar, né, das tecnologias da comunicação, das redes sociais, porque todos os nossos debates e o mundo começou a acontecer no virtual. Para as mulheres rurais, ele foi muito desafiador, porque além das nossas dificuldades em lidar com essa tecnologia, a maioria dos nossos territórios, a gente não tinha sinal de internet, né? Então, a gente também estava excluído do acesso à internet. Veio também a questão dos nossos filhos que precisavam de acessar a internet, porque também a educação, né, passou, foi transferido para né, para esse modo online. E aí a gente viu de que a gente estava excluída desse processo, que a gente não tinha acesso à internet, mas que também os nossos filhos precisavam acessar a internet, e como essa internet também começou a custar muito caro, num momento que a gente perdeu muita renda, né, principalmente no rural, a gente perdeu muita renda, então a gente tinha que ter uma parte considerável da nossa renda, que já era pouca, para sustentar, né, da internet. E a gente começou a discutir, bom, e como é que ficam as mulheres? Então, a gente, num primeiro momento, a gente ficou excluída desse processo. E aí, a gente, como a gente já estava, as mulheres que estavam em movimento, já estão acostumadas a viver no meio do mundo, né? Aí, e agora estamos nos nossos territórios, por conta da pandemia, a internet, as tecnologias de comunicação seriam uma forma de como a gente também continuar nesse mundo, a viver no meio do mundo. E nos comunicar com pessoas também que antes a gente também não tinha possibilidade por conta da distância, e a internet proporciona a gente de fazer isso, né? De nos comunicar para além do nosso território, né? Para o mundo. Então, ganhar o mundo na internet também tinha uma outra dimensão.
Então, veja que interessante, né? A disputa por terra, ela vai além do presencial, da vida real aqui fora, né?
Muito, porque a disputa por terra e a disputa por território é disputar esse nosso espaço de vida.
Pois é.
E que a gente tenha condição de reprodução de nossa vida num lugar seguro e tendo os nossos modos de vida, nossos costumes sendo respeitados, né? Uhum. Mas o espaço da vida, ele é muito maior, né? E o espaço de que a gente quer dialogar, que a gente quer levar nossas histórias, que a gente quer conhecer também outras histórias, ele não tem, né, uma limitação de território, ele não tem fronteira. Então, o mundo online também e as tecnologias podem nos levar a esse mundo. Mas como fazer isso de forma segura, né, de que também a gente não seja somente aquelas pessoas que vamos acessar esse mundo da comunicação, mas só como pessoas que recebem essa comunicação.
Só consumindo, né?
Consumidoras de comunicação. Perfeito. E aí a gente. Só que quando a gente está nesse mundo só como consumidoras dessa comunicação, os nossos modos de vida não estão ali. O nosso jeito de fazer as coisas. Nosso jeito de fazer as coisas não estão ali. Sequer, muitas vezes, nosso sotaque está ali. Né? Então a gente não se vê na imagem, a gente não se vê no sotaque, a gente não se vê na fala, não se vê nas histórias de vida, né? Então isso para a juventude é muito perverso, porque a gente começa a achar de que essa nossa cultura, esse nosso modo, ele é atrasado, ele não serve, né? Que a gente precisa se modernizar e acessar outras culturas. Então, legal é o que está se fazendo em outros lugares. E o que a gente está fazendo aqui não é legal. E quando a gente perde a nossa identidade, a gente fica à toa no mundo, né? A gente fica vagando. E agora esse mundo maior pelas redes, a gente ainda tem um mundo aí para vagar ainda maior. Então, a gente, se é preciso, então a gente disputar esse espaço, né, da online, esse espaço das tecnologias. Mas como é que a gente vai fazer isso? E a gente, então, esse trecho traz isso, dessa reflexão, que a gente, então, que já tem nos nossos processos de forma presencial, como é que a gente vai transformar esses nossos processos, essa nossa metodologia, esse nosso jeito de fazer para a ocupação desse espaço, né, que é agora maior do que a gente tinha desde então. Então, pegar do que a gente começou lá atrás, falando da roda, né, sair do espaço privado e para o espaço público, que é a roda, como é que essa roda se amplia no virtual? Né? Então, esse foi o grande desafio, e a gente testou essa nossa metodologia num projeto que a gente teve junto com a CONAR, que é a Confederação Nacional de Comunidades Quilombolas.
Ah, certo.
O Intervozes, que é um coletivo de comunicadores populares, e o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural. Então, a gente experimentou de como é que a gente leva essa nossa metodologia para dentro desse espaço virtual.
Sim.
Um dos grandes aprendizados é que, mesmo considerando algumas pessoas, principalmente jovens, que dizem que se encontraram com o movimento de mulheres, se encontrou com o feminismo a partir das redes, a gente disse não, que a gente se fortaleceu no presencial, nos nossos processos auto-organizativos, para a ocupação dessas redes. Então, você ter processos presenciais e depois você ocupar essas redes, ele é diferente.
É muito mais fortalecido.
Porque nós, né? Muito mais fortalecido. E aí, para o nosso jeito de fazer, e aí pegando as mulheres populares, das mulheres rurais, o presencial, ele é muito importante, ele é fundamental, porque é num sorriso, é num abraço, a própria expressão do nosso corpo, que você sabe, o nosso corpo fala, né?
Pois
então,
é.
Quando a gente uma notícia que ela é boa, quando a gente sente a história da outra, então é no presencial que esse nosso corpo também vai se manifestar, é no presencial que esse nosso corpo também vai acalentar uma outra companheira, né, que tá sofrendo. Então, esse processo presencial, ele não pode ser substituído pelas redes, pelo esse espaço do virtual. Mas a gente pode fortalecer o espaço virtual a partir desses nossos processos presenciais. E aí a gente trouxe então essas reflexões, e a gente então usou, né, essa simbologia do fuxico, que é muito forte aqui no Nordeste, e tem muitas mulheres ligadas ao movimento que fazem, né, o fuxico. E o fuxico é essa arte, né, milenar, ancestral, mas ele é muito colorido, né? Muito diverso. E ele, o fuxico, a gente usa isso no texto, a gente usa tecido que tem várias histórias. Então, o fuxico é isso. Também
o começo
traz...
todos os começos diferentes, né?
Todos os começos diferentes. Então, vai ter histórias que você não dialoga com a outra, mas dialoga. E são histórias de vida. Então, é isso. E uma roda de mulher é uma roda de histórias de vida.
Para quem quiser ler esse texto, minha gente, você encontra ele na plataforma Genderit, Tecnologias Digitais a Partir do Chão que Pisamos, Fuxicos entre os Feminismos Digitais e os Feminismos Populares Latino-Americanos. Você pula lá no site do Centro Sabiá, você encontra também. Muito bem, Verônica. Pensando nesses fuxicos diversos, nessa conversa tão extensa dessa luta das mulheres organizadas e do 8 de março e do mês das mulheres, que eu trago o nosso quadro Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Então vamos lá? Verônica, refletindo em tudo que discutimos aqui, o que fazer para que a mulher do campo se fortaleça, trabalhe em rede, em coletividade, nesse, como diz o teu texto, fuxico entre feminismos digitais e os feminismos populares. Mete o bico.
Então, precisa-se que a gente ainda precisa investir muito e pensar muito de fortalecer os processos auto-organizativos das mulheres. E os processos auto-organizativos, eles acontecem e podem acontecer em qualquer que seja espaço. Então, eu posso estar no sindicato, dentro do sindicato eu posso ter um espaço auto-organizativo, ou seja, um espaço onde nós mulheres nos fortalecemos. Eu posso ser da associação, eu posso estar no movimento misto, no movimento que tem homens e mulheres, mas pensar que a gente ainda vive uma situação de muita desigualdade, né? Desigualdade a partir do nosso gênero, desigualdade a partir de nossa raça, desigualdade a partir de nossa geração, e a gente precisa garantir esses espaços para que nós mulheres possamos nos fortalecer e ocupar os espaços públicos. E nessa ocupação dos espaços públicos, precisamos pensar que nós mulheres ainda precisamos ocupar os espaços de decisão, os espaços da política e todos os espaços de decisão, desde a nossa associação local até os mais altos postos de direção. Mas como esse é um ano de eleição e de eleição municipal, a gente precisa pensar de que tudo isso que a gente discute sobre a importância da participação das mulheres, sobre a situação de violência, sobre a questão do nosso não acesso a uma série de políticas ou de acesso aos bens que historicamente a sociedade construiu que a gente está excluída, a gente precisa ocupar esses espaços da política e a gente precisa concorrer as eleições municipais para vereadora, vice-prefeita, prefeita, isso como um exercício da nossa participação e do exercício da nossa cidadania. Eu sei que esses espaços são muito difíceis, eu sei que cada vez mais tem se agravado aquilo que a gente tem chamado da violência política contra as mulheres, mas a gente precisa fazer a ocupação desses espaços, porque se a gente não fizer, né, a gente não vai transformar, a gente não vai mudar a sociedade, não vai mudar as nossas vidas. Então, pensar de que nós, mulheres, precisamos avançar muito no nosso espaço da representação política. E essa não é uma tarefa somente das mulheres, né? Essa é uma luta que será protagonizada pelas mulheres, mas é uma luta que a gente precisa de todos e todas. Então, se todos acreditam que é possível ter uma sociedade diferente, uma sociedade desiguais, então todos e todos também precisam fortalecer esses espaços das mulheres. E aí precisa os homens também votar nas mulheres, as mulheres votarem nas mulheres, né, para que a gente tenha um equilíbrio. E muitos desses nossos problemas hoje que a gente discute, que a gente está discutindo também na agroecologia, a questão hoje das mudanças climáticas, passa por decisões que nós mulheres não estamos, né? Então, no dia que a gente tiver nesses espaços, os nossos modos de vida, os nossos problemas, eles serão pautados. Então, ou será transformação pelas mulheres, ou não será.
Viva a luta! Viva os fuxicos digitais presenciais! Então, lute!
Eu sou Chico! Bora fuxicar!
Verônica, muito obrigado por essa conversa de hoje, tão engrandecedora na luta das mulheres. Feliz Dia Internacional da Mulher para você e feliz luta
para todas nós. Grande abraço.
Então tá aí, muito obrigado. Gente, hoje conversamos aqui com Maria Verônica de Santana, mulher negra, agricultora assentada, agroecológica e educadora popular feminista. Verônica compõe hoje a diretoria do Centro Sabiá na cadeira de presidência. Então é isso, pessoas. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e muito obrigado por assistir, nos ouvir até aqui. Feliz mês das mulheres. Que muitas margaridas possam ser plantadas nessa luta que é constante e contínua. Que só evolui. E o Centro Sabiá continua, viu? Passe pelas nossas redes sociais e se informe de tudo que acontece aqui. Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, www.centrosabiá.org.br.
gender.com.br.
É lá, inclusive, que você encontra o texto de Verônica da plataforma Genderit. Tecnologias digitais a partir do chão que pisamos. Fuxicos entre os feminismos digitais e os feminismos populares latino-americanos. centrosabiá.org.br. E é isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem! Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.